Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo, ao lado o nosso comentarista Fernando Pinheiro Pedro, para comentar esse fato histórico nas nossas vidas, pois hoje, nesta terça-feira, 24 de setembro de 2019, nós tivemos finalmente um presidente brasileiro que discursou de uma maneira corajosa em defesa da nossa soberania, falando em nome de todos os brasileiros. Nós, aqui do Notícias Agrícolas, estamos considerando esse discurso de Jair Bolsonaro hoje na Assembleia Geral da ONU como histórica e divisor de águas. Mas ao nosso lado, portanto, o doutor Pinheiro Pedro, que tem as suas opiniões. Doutor Fernando, qual é a sua avaliação desse discurso?
Bom, primeiramente, um abraço a você, João. Hoje nós estamos muito felizes, né? Porque a gente pode dizer o seguinte, é o famoso CQD, né? Como se diz na universidade, como queríamos demonstrar, né? Finalmente, o nosso presidente expôs, de maneira geopolítica, a situação no Brasil. Primeiro, assumimos o país num caos. Segundo, estamos reformatando o país nos termos de uma política de livre iniciativa, de defesa da liberdade. Terceiro, somos soberanos. Quarto, a Europa cabe na Amazônia, e na Amazônia quem preserva somos nós.
Realmente foi um discurso em torno da soberania e, ao mesmo tempo, foi surpreendente. A mídia, principalmente a mídia esquerdista, deve estar em polvorosa nesse instante, tentando desdizer, né, criticar e desqualificar esse discurso. Mas eu lhe pergunto, doutor Fernando, esse foi um discurso feito para o público interno ou ele vai ter repercussão geral, principalmente repercussão internacional?
Não, vai ter repercussão internacional, porque esta mídia formada por traidores da pátria, né, João? Nós já falamos sobre isso, né? E ele disse muito bem, falou da mídia, falou dos políticos de esquerda, né? Colocou claramente os que servem aos interesses internacionais dentro do Brasil, inclusive lideranças indígenas antigas, né? O que ele deixou claro é o seguinte: o Brasil está engajado, né, ao lado dos países soberanos contra os interesses globalistas. Então, o discurso de Bolsonaro foi um discurso internacional.
Então, assim, você está dividindo bem as coisas, porque no antigamente, né, nós tínhamos aquela divisão ideológica entre esquerda e direita, entre os países socialistas e capitalistas. Hoje, você faz e insiste nessa teoria de que nós temos um enfrentamento entre os países soberanos, e você até citou numa participação recente que a Rússia é um país que defende a sua soberania,
Também.
tal como o Brasil, os Estados Unidos, também a China, contra os globalistas. Explique melhor essa situação para a gente depois voltarmos ao discurso de Bolsonaro.
Se a gente observar o discurso do Bolsonaro, fica muito claro: os globalistas sempre se utilizaram da esquerda na América Latina. Isso ele deixou bem claro, né? Ele falou: olha, o nosso combate aqui é contra o que resta de socialismo na América Latina. Cuba é o nosso inimigo. Deixou claro isso, né? Do que foi seguido por Trump. Logo em seguida, o presidente Trump, norte-americano, também citou a mesma base, né? Segundo, quem são os globalistas? Os grandes bancos, né? As forças financeiras internacionais, em grande parte situadas dentro da Europa, né? Nós temos ali à frente do globalismo internacional hoje França, Alemanha, né? Alguns países nórdicos, né? Mas, obviamente, toda a oposição situada nos Estados Unidos, no Brasil, né, na Rússia e nos países ibéricos, né, e na Inglaterra, que hoje sofre uma oposição. Você viu até a decisão recente do Supremo Tribunal inglês, né, britânico, contra a decisão da rainha, né? Ou seja, a briga é uma briga violenta. E tanto o Trump quanto o Bolsonaro colocaram uma coisa muito importante, que é a marca do globalismo internacional: extrema concentração de renda em mãos de poucos e uma exclusão enorme, né, de bilhões de pessoas que ficam absolutamente sem nada, né? Ou seja, é contra isto que nós estamos hoje todos mobilizados, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na própria Europa. Nós temos que combater esta enorme concentração econômica nas mãos de poucos, estes poucos que querem destruir a soberania dos países e, obviamente, dentro de um discurso chamado politicamente correto, né? Que é aquele que desagrega a principal célula da sociedade, que é a família.
Doutor Fernando, claro que é um discurso para quem o defende, para quem é bolsonarista, como nós sempre somos, e deixamos claro aqui, que lavou a alma, né? Nos representou, digamos assim.
Não, nós estamos preocupados. Né? Finalmente ele tomou a atitude certa, né? Ontem nós estávamos apostando nisso, né? Exatamente. Do grosso e sair, né?
É, o senhor disse que para aqui ele deveria ter uma posição altaneira, corajosa, de manter a cabeça em pé e não se submeter às pressões. Foi o que deu, né? Parabéns. Deu. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a esquerda, através da mídia esquerdista, está tentando desqualificar, claro. Então vai ser continuação daquela narrativa, esse embate de narrativas. Ponto. Mas o importante mesmo é a economia, né? Não é só a política, é a economia que impera. Qual é a sua previsão para o fechamento de mercado hoje, tanto da Bolsa quanto...
Vai fechar em alta. Vai fechar em alta. Ele deixou bem claro. Primeiro, aí sim, vamos separar globalismo, né, de globalização. O Brasil está inserido hoje numa economia globalizada e é um grande player. E ele deixou isso bem claro, né, João Batista? Ele colocou claramente que ele vai negociar comercialmente com os países parceiros da Europa, na África, na Ásia e na América. E citou, inclusive, a Oceania. Né? Colocou claramente quais são as próximas viagens que ele, como chefe de Estado, fará. Né? Ele vai à Ásia, vai ao Japão, à China, à Índia e ao Oriente Médio. Né? Vai à Oceania... Né? Depois, ele vai restabelecer laços com os países africanos e com os países parceiros europeus comercialmente. Ou seja, o Brasil ele está hoje submetido a um regime efetivamente capitalista, de livre mercado, e que vai combater estas barreiras não tarifárias mundo afora.
Portanto, foi um discurso também voltado à economia. Então, o senhor considera que, dizendo que em defesa da liberdade e da economia... os reflexos internos aqui no Brasil serão favoráveis. O senhor acredita nisso?
Não, inclusive, uma coisa importante, hein, João? Ele falou claramente da sustentabilidade da nossa produção agrícola. Né? Ele falou que o Brasil ocupa 8% só do seu território para produzir, né? E não humilhou, né? Mas poderia, né? Produz mais do que toda a Europa junta, né? E preserva o restante, né?
E deu a importância fundamental para o agronegócio brasileiro, que vai alimentar o mundo. Isso ele deixou claro. Então, assim, claro. É um discurso que nós entendemos e falamos e narramos praticamente a todo momento. Ele foi o nosso porta-voz, portanto, né, Fernando?
Não, ficamos todos orgulhosos, né, João Batista? Porque, finalmente, nós temos um estadista, né? Temos um presidente do qual podemos nos orgulhar e que fala grosso, né? Fala com o tamanho do Brasil, né? O presidente que não deixou... não perdeu a oportunidade de dizer que a Europa toda, né, aquela arrogância toda, cabe no território amazônico que nós preservamos. Né?
Então, de novo, foi surpreendente, principalmente pela virulência do ataque ao socialismo, pela virulência à mídia. Nossa, ele foi claro, dizendo que a mídia mentiu e mente o tempo todo, que vocês podem, dizendo aos congressistas da ONU, comprovarem nesse instante que a nossa Amazônia está intacta, enfrentando os problemas costumeiros e anuais que acontecem com relativo às secas e a questão dos povos que lá habitam. Mas ficou muito claro. Eu fiquei assim realmente surpreso com o discurso do presidente.
E ele tirou uma carta da manga, né? Aquela carta dos povos indígenas, 50 nações, né? Indígenas ratificando a representação da Índia que ele levou junto, né, na Kalapalo, né? Eu acho que isso foi muito importante também. Ou seja, ele levou um documento dando legitimidade à representação de quem ele levou consigo na delegação oficial, né? Ou seja, ele falou: a questão indígena, falei com ela, né? Então, eu achei que ele teve um posicionamento muito inteligente, muito claro, muito firme, né? Falou grosso e foi muito interessante você ver a cara de paisagem das lideranças europeias à medida que o discurso se processava, não é verdade? Valeu a pena essa parte aí, né?
Eles não imaginavam que nós poderíamos responder à altura. Muito bem, o seguinte, doutor Fernando, o dia seguinte, como é que o senhor vê a partir desse momento, o dia de hoje, claro, já falamos que a esquerda vai tentar desqualificar, mas como é que o senhor vê o dia de hoje e o dia seguinte, os dias seguintes que virão a partir desse posicionamento?
Não, o dia seguinte vai ser agora um esforço grande brasileiro no sentido de retomar a posição que lhe cabe dentro da Organização Mundial do Comércio, né? Eu acho que é preciso acabar com esse discurso idiota de grandes corporações querendo fazer média com a Greta Thunberg, né? E brincando com bilhões de dólares por aí, ameaçando retirar investimento do Brasil, né? Eu acho que nós vamos ter um revertério, né, em relação a isso. Primeiro, porque a nossa fala, a fala do Brasil na figura do presidente Bolsonaro, foi imediatamente ratificada pela mais poderosa nação do mundo. Trump veio em seguida e falou a mesma coisa, né? E deixou claro também que a luta dos Estados Unidos hoje é contra o globalismo, né? Em favor da soberania e da pátria, né? O que nós chamamos hoje aqui de soberanistas, o Trump chama de patriotas, não é isso? Né? Então, o discurso é o mesmo, está alinhado. Né? Nós vamos ter reações importantes, com certeza, né, dos países que também são aliados soberanistas. Né? Inglaterra tira o pé, né? Isso fica cada vez mais claro. Né? A China ouviu o Trump com cara de paisagem, mas ela é um grande parceiro internacional do Brasil, também não vai se manifestar. Inclusive, nós falamos disso ontem, ela, de certa maneira, o Brasil alimenta a China hoje, não é isso, João? Então, nós temos aí um futuro brilhante se nos mantivermos firmes no leme, como demonstrou o presidente Bolsonaro hoje.
Pois é, só para relembrar, você citou aí uma figura emblemática dos dias recentes, que essa garota, a Thunberg, a finlandesa, a Greta Thunberg, e a outra figura emblemática seria o Bolsonaro, que a mídia estava tentando demonizar. Hoje nós temos, portanto, as duas imagens, as duas personalidades se chocando. Explica um pouco melhor o seu entendimento desse movimento que envolve a Greta Thunberg. Tá,
primeiro que os globalistas sempre usaram figura de criança, né, para poder causar comoção internacional, né? Fizeram isso na Eco 92 do Rio de Janeiro, né? Dezenas de anos atrás, né? E estão fazendo agora de novo. Sempre aparece um adolescente, uma criança com um discurso globalista, né? E, obviamente, ditando regras para adulto, né? A Greta Thunberg, infelizmente, é um caso muito triste, né? Eu até citei hoje no meu Twitter, falei que a ONU está com aquela síndrome, né, que da qual ela é portadora, né, porque ela vê uma realidade hoje distorcida. Né. O que a Greta Thunberg representa hoje não é uma luta idealista em prol da humanidade. O que ela representa hoje é um discurso de dominação, né? O discurso de dominação globalista contra a soberania dos países, né? Em prol de um discurso climático que não cola, não cola, não tem como. Nós queremos reduzir as economias todas pujantes dos países a um discurso da natureba, né, que visa substituir os insumos energéticos do dia para a noite, né? Instalando novas tecnologias que só os países europeus centrais têm, que é o caso da energia dos carros elétricos e companhia bela, né? E ainda por cima, esse novo discurso de querer alterar o regime alimentar da humanidade, né? Nós devemos deixar de comer carne, né? Só vamos passar a comer vegetais, né? Isto porque, infelizmente, quem tem esse discurso não produz carne, né? E só tem como trabalhar, né, segurando os preços dos vegetais. Né? É de um cinismo absoluto, né, João?
Só basta que a gente aqui olhe ao meu derredor, onde eu me encontro, aqui no meu bairro chamado Mato Dentro, aqui no interior de São Paulo.
Você está dentro do Mato Dentro, né?
Dentro do Mato Dentro. Vendo as pessoas tentando sobreviver, né? Realmente não cola, porque é um ataque realmente à possibilidade das pessoas terem o que a família dessa menina tem, né?
Pois
o,
é.
O aumento garantido. É. Muito que bem. E a figura de Bolsonaro, que é claro que a mídia está tentando dizer que ele continua sendo violento, agressivo. Como é que fica essa imagem mundial do Bolsonaro?
Não, ele deu os dados que precisavam ser transmitidos, né? Primeiro, ele falou que ele encontrou um país que matava 70 mil cidadãos por ano. Um país que matava centenas de policiais anualmente. Portanto, ele precisava instalar a lei, a ordem, né? E fazer impor a justiça, né? Ele falou de um país que estava mergulhado na corrupção e que ele tratou de pegar o principal magistrado na luta contra a corrupção e o transformou em ministro da justiça, né? Ou seja, ele deu um recado claro, né, de que está pondo a casa em ordem, né, e de que a orientação dele é de combate à corrupção, combate ao crime organizado e restabelecimento do império da lei, né? Esse foi o ponto principal do discurso dele, né? Se a gente for pensar, a questão da Amazônia, a questão do meio ambiente, ele dedicou um período para isso, mas o discurso principal dele foi de que o país hoje está submetido ao Estado de Direito, né? Ele busca segurança jurídica, portanto, é um país confiável hoje para os investimentos internacionais.
Vamos esperar que os líderes das redações, né, os editores das mídias, das grandes mídias que nós temos no país, reflitam sobre esse momento histórico que aconteceu no nosso país. E que a gente não espera que eles mudem seus comportamentos, mas que pelo menos reflitam e pensem sobre a profundidade do que foi dito aí. É claro que esse discurso de Bolsonaro foi feito a 4, 8 mãos, foi muito bem pensada pela estrutura de governo que está imperando e foi vitoriosa nas eleições. É uma estrutura de governo democrática que atendeu a maioria do povo brasileiro.
Esperamos. Não, ele fez um discurso democrático, né? Já tem mídia aí falando, autoritário. Não tem nada, não tem nenhum autoritarismo, né? O discurso dele, o discurso do Trump, né, foram discursos em prol da democracia, da liberdade, do pluralismo e da liberdade religiosa, né? Ficou muito claro isso, né? E é isso que deve estar irritando profundamente esta mídia convencional entregue ao globalismo que nós, infelizmente, temos em nosso país, né, João?
Então, vamos encerrar dizendo, tivemos um discurso histórico, não é? Temos um presidente soberano que defende a nossa soberania, temos um estadista que fez um discurso em favor da liberdade, da nossa independência soberana. É isso, né, doutor Fernando?
É isso. Viva o Brasil! Nós temos um presidente. Acho que é isso que a gente pode ter de impressão vendo o que aconteceu hoje de manhã na ONU.
Muito bem, estamos muito felizes, então, de marcar esse momento histórico aqui no Notícias Agrícolas com a participação do doutor Fernando Pinheiro Pedro, nosso comentarista, nosso parceiro aqui do Notícias Agrícolas, a quem a gente agradece efusivamente e acredito que, quanto eu, esteja muito feliz nesse momento marcante do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente, doutor Fernando. Até a próxima.
Vamos em frente. Um abraço, João.
Muito bem, muito obrigado também a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. E vamos em frente! Música.